E falando agora mais uma vez sobre as discussões envolvendo os projetos que revisam os limites do Parque Nacional de São Joaquim. Na última semana a gente conversou com o prefeito de Orleans, o Jorge Có. Ele esteve em Brasília tratando desse assunto e na comitiva onde ele estava integrando havia lideranças de Orleans e também lideranças aqui da nossa cidade, mais precisamente a procuradora da Prefeitura de Lauro Miller, a doutora Ana Mello, que está aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre como é que foi essa agenda na capital federal, quais as observações que ela pode fazer para a gente. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, um bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, a agenda que nós cumprimos foi em relação ao projeto de lei 208 de 2018, que tramita hoje no Senado Federal.
Certo. Doutora Ana, conte pra gente então, como é que foi esse encontro lá na capital federal? Vocês estiveram reunidos principalmente também com o relator da proposta, né, doutora?
Isso, Luiz Carlos Heinze, uhum. Né? E, na verdade, o que nós fizemos uma primeira reunião no gabinete do senador Dário Berger, uhum. E conversamos com alguns servidores que estavam lá, que relacionados ao gabinete. E nesse momento a gente apresentou quais seriam as nossas propostas, né? O município de Orleans fazendo uma substituição diária e o município de Lauro Miller, então, pleiteando a aprovação do PL que faz a substituição da demarcação do Parque Nacional, né? O que nós queremos é retirar a sobreposição do parque sobre o Ecomuseu. Então, a nossa proposta era essa, realmente pedir a aprovação do PL o mais rápido possível para até corrigir o erro da aprovação da lei 13.273 de 2016, que criou essa sobreposição, né?
No contato com o relator, qual foi a resposta que ele deu, se a sinalização que ele acabou dando para as lideranças que estavam lá?
Então, a agenda foi mais ou menos assim: depois do senador Dário Berg, nós comparecemos ao gabinete do senador Amin, uhum. E aí foi onde ele nos deu ciência de que teria uma reunião naquele mesmo dia com o relator. E nos convidou para participar dessa reunião. Então, na verdade, foi casou a agenda. Sim. Né? Tivemos essa sorte. E então, a partir daí, nós comparecemos às 20 para as 6 no gabinete do senador Heinz. E aí o relator, ele basicamente nos determinou o seguinte: que nós nos uníssemos como municípios, tanto Orleans quanto os outros municípios da região, Lauro Miller, Grão-Pará, né, Bom Jardim da Serra e todos os que fazem limites aí do Parque Nacional, Urubici também, para que levássemos uma proposta única de necessidades que nós teríamos com relação a esse PL. Né, Orleans já tem uma proposta muito clara de substituição diária e Lauro Miller também já tem, que é a necessidade de retirada da sobreposição. Então, faltariam os outros municípios. Uhum. Né? A ideia é organizarmos, levarmos isso diretamente para o relator. Ele encaminharia para o ICMBio fazer uma análise, uma aprovação, né? Um parecer técnico de viabilidade dessas alterações. E aí ele encaminharia essa mudança do PL para votação.
Já é tudo muito rápido, porque a sua agenda foi no meio da semana passada, né? Então ainda tem feriado no meio e tal, mas já foi feito algum encaminhamento junto com os outros municípios para tentar unificar essa proposta toda, doutora Ana?
Não, ainda não, porque eu saiba ainda não.
Certo, mas...
Até o deputado Volney Weber, que está encabeçando, estava junto conosco, né? Nessas reuniões, a assessoria dele também estava contatando aí para participar. Partiria o contato com os outros municípios para a gente fazer essa pauta única.
Perfeito. Num contexto geral, deu para voltar com um sentimento positivo de que essa pauta vai ter algum encaminhamento, doutora?
Sim, temos que lutar por isso, né? Uhum. A gente foi até Brasília justamente para dar encaminhamento ao projeto de lei, para que ele seja votado. Ratifico que o Ecomuseu, como várias vezes eu falei em Brasília, né? Ele não é apenas, além da preservação ambiental, ele é preservação de patrimônio cultural, patrimônio histórico, e ele é fundamental para a memória do povo lauromilense. Então, que ele fique nos limites do município, o município, junto com a comunidade, possa determinar os usos do Ecomuseu, e isso é fundamental. Então, nós temos que lutar por isso, criar essa agenda junto com os outros municípios e efetivar essa proposta de lei que só venha a nos beneficiar.
Hoje esse respaldo por parte do município, por parte da própria prefeita Sayonara, é total para tentar levar essa bandeira adiante, doutora Ana?
É total. E, na verdade, eu já até aproveito o espaço para agradecer a confiança depositada no meu trabalho de ter ido até Brasília fazer essa representação. Eu quero agradecer também ao Cláudio Lotin, que eu estive contatando e ele foi prontamente até a prefeitura. Conversamos por até uma hora e alguma coisa. E ele me passou todas as informações que ele tinha. Eu quero agradecer também ao Cláudio por essa disponibilização.
O Cláudio, que talvez, se não for a pessoa que mais esteja por dentro sobre isso na cidade, está no top 3 ali, provavelmente, né?
Acredito que é um dos que mais tem conhecimento sobre o Ecomuseu, e eu agradeço muito a ele pela parceria.
Além do contato com o senador Heinze, né, que é o relator da proposta, doutora Ana, com quem mais vocês estiverem em contato? Citasse o Dário Berger, Espiridião Amin, como é que foram essas conversas também?
Foram positivas. O Espiridião Amin, ele nos ouviu, né, e acatou de plano a nossa proposta, no sentido de levar-nos até a reunião com o relator. Então, isso já foi excelente, né? Realmente, nós não esperávamos uma reunião com o relator Heinze, e o Espiridião Amin fez esse encaminhamento. Então, temos a agradecer, porque os frutos foram ainda maiores, né? Nessa reunião com o Heinze, ele também chamou a deputada Carmen Zanotto, que já tem conhecimento também da situação do Ecomuseu e participou junto com a gente. Ela até me encaminhou algumas outras propostas que ela tinha com relação a Lauro Miller, mas eu acredito que o PL agora, a grande questão do PL, do projeto de lei 208, é justamente a sobreposição. Então, a partir do momento que nós definirmos que não há mais sobreposição do parque sobre o Ecomuseu, os outros capítulos desse projeto a gente analisa com calma, né?
Perfeito. E, doutora Ana, quando a gente teve a audiência pública, cerca de um mês, três semanas, né, o Marcelo Salvador, presidente do Conselho da Cidade, ele até explicou que um dos poucos encaminhamentos que teve naquela audiência foi a realização de uma nova audiência. Isso já tem alguma data definida? Foi tratado algo lá em Brasília?
Sim, foi tratado também. Conversando com o senador Espiridião Amin e também com os próprios servidores que trabalham no gabinete do senador Dário Berger, foi verificado que foi levado à pauta essa nova audiência, né, por uma comissão, porque dentro da tramitação dos projetos de lei a gente passa pelas comissões, né? E uma dessas comissões vai analisar essa proposta de uma nova audiência. E isso já foi levado pelos senadores. Então, a gente acredita que nos próximas semanas, talvez, a gente tenha algum encaminhamento de uma data específica para acontecer essa segunda audiência pública.
Possivelmente no mesmo molde virtual, assim, com as pessoas todas acompanhando em videoconferência, doutora Ana?
Eu acredito que é possível. Uhum. Não posso determinar porque, né, essas questões são relacionadas ao Senado.
Claro.
Se for possível presencial, talvez a gente tenha até o interesse, né? Isso se o município também determinar.
Perfeito. E se, tendo essa nova audiência, provavelmente só o Marcelo Salvador representa o município, tem possibilidade de ter mais? Isso foi tratado também nesses encontros, doutora?
Foi tratado também.
Até porque na última foi uma correria para colocar o Marcelo em cima da hora, né?
Isso, foi tratado também. A gente já fez um requerimento ao gabinete também do senador Dário Berg.
Uhum. Então, possivelmente, a gente possa ter... claro, vai dependendo da aprovação do Senado, né? Não depende só do município.
Isso, da comissão.
Exato. Então, o Senado, a comissão aprovando, a gente pode ter outras pessoas participando. Num contexto geral, doutora Ana, qual é o balanço que dá para fazer dessa agenda na capital?
Olha, que nós temos que lutar pelo que é nosso, né? Em definitiva, nós fomos lá fazer isso, que a proposta de Orleans não é contrária à proposta de Lauro Miller, né? Na verdade, eles pedem, tem um requerimento diferenciado, que é a substituição por áreas, e nós a aprovação da PL. Então isso não se sobrepõe. O outro ponto que nós levamos em consideração é essa reunião de ofícios que nós temos que fazer com os municípios limítrofes, né, de todo o parque, encaminhar isso para o relator, e acredito que eu espero em breve essa emenda seja proposta e seja enviado o projeto para votação e em definitivo aprovado, né, pelo Congresso Nacional.
Doutora Ana, digamos, na pior das hipóteses, né, caso a PL não seja aprovada aí, favorecendo aqui o interesse de Lauro Miller, existe algum meio jurídico do município tentar reverter essa sobreposição das áreas do parque aqui sobre o Ecomuseu?
É, a nossa dificuldade, na verdade, assim, a lei 2016, ela foi aprovada sem levar em consideração um dispositivo que está na lei 9.985, que é a conhecida lei do SNUC. Essa lei, ela traz um dispositivo de que, para aprovação, teria que ser passado por mediante consultas públicas. E a lei de 2016, ela anteriormente, ela teve até uma consulta pública, mas não foi aquilo que foi formalizado no projeto de lei. A lei de 2016, ela, nas coordenadas, né, nos polígonos que estão previstos na lei, elas acabam não estando em consonância com aquelas audiências que foram feitas. Então, ela foi aprovada sem audiência pública, porque aquela área que está disposta foi a área que cria a sobreposição sobre o Ecomuseu, do Parque Nacional sobre o Ecomuseu. Então, num estudo mais aprofundado, talvez a gente poderia falar aí de um vício formal. O que é o vício formal? Na hora de constituição da lei, a formalidade determinada por outra lei federal não foi cumprida. Então, ela tem um vício de formalidade. Esse vício de formalidade, a gente pode fazer um questionamento judicial para dizer que essa lei não tenha validade. Mas isso, realmente, como eu falei, vamos ter que fazer um estudo e determinar isso para ingressar com uma ação judicial e dizer que ela tem um vício de formalidade na sua criação, na sua elaboração. Portanto, ela não poderia estar em vigor.
Outra coisa até que eu vi, principalmente vereadores questionarem, até o Marcelo Salvador durante a participação dele na semana passada na Câmara, é a própria questão das indenizações, que não é muito clara, é a própria questão do projeto mesmo, que se você for parar para olhar tem 200 e tantas páginas de coordenadas atrás de coordenadas e isso, ninguém entende nada, né? E o Marcelo até explicou na explanação dele de que era previsto na lei que deveria ser algo mais claro e tem uma centena de coordenadas. Se é uma pessoa que não tem o menor conhecimento daquilo, não vai entender. É outra situação que está na pauta, né, doutora Ana?
Exatamente. Essa é uma dificuldade que nós vislumbramos, assim. Para um leigo, para uma pessoa que não é um engenheiro agrimensor, olhar aquele projeto de lei, ou até mesmo a lei que está em vigor de 2016, deixa dúvidas. E foi uma das razões que levou ao erro a aprovação da lei de 2016. Né? Por quê? Porque a lei de 2016, segundo até a informação da própria deputada Carmen Zanotto, o que aconteceu? Ela disse o seguinte: olha, nós fomos induzidos ao erro. Porque quando nós visualizamos o projeto, o ICMBio, ele deu um parecer dizendo que aquela lei estava de forma correta e não faria essas sobreposições, tá? Porque também essa lei de 2016, além de sobrepor ao Ecomuseu, ela também toma o Parque da Pedra Furada, que é em Urubici, que também não estava no projeto originário, que é de 1960. Então, ela se expande de uma forma indevida e utilizando-se do desconhecimento justamente dos deputados sobre aquelas coordenadas. Então ela diz o seguinte: olha, isso já ocorreu, né? E nós não queremos que ocorra. A ideia do PL 208, perdão, de 2018 é justamente corrigir esse equívoco ao qual os deputados foram levados, em virtude de um parecer do ICMBio dizendo que estava tudo correto, que estava em consonância com aquilo que foi determinado pela população, e não estava. Então, é um problema que nós temos, efetivamente. E não existe nenhum artigo da lei que diz quais são os limítrofes de forma escrita, né? Olha, faz limítrofe com Bom Jardim em tal circunstância, com Urubici em tal circunstância, com Lauro Miller. Não existe isso de forma escrita, né? Que a gente pudesse compreender um pouco melhor. Na verdade, são só as coordenadas mesmo.
Perfeito. E lembrando também, né, doutora Ana, só para a gente finalizar, que está disponível no próprio site do Senado uma consulta pública, até a Prefeitura tem pedido a colaboração da população para votar lá. Não vai ter impacto na votação, mas pode exercer uma pressão na hora dos deputados, dos senadores analisarem a proposta, né?
Isso, tem disponível no site do Senado, é só vocês procurarem por PL 208-2018, 208/2018, PL 208/2018. Ao encontrarem, vocês vão ver a tramitação da lei. Inclusive, tem lá os pareceres do relator e de outras autoridades que fazem parte da tramitação desse projeto. E a consulta pública, que vocês podem estar votando e votando a favor, porque o projeto tem, na justificativa, todos podem ler, que a ideia dele é retirar a sobreposição do Parque Nacional de São Joaquim sobre o Ecomuseu.
Perfeito. Doutora Ana, queria agradecer a visita, a gentileza da entrevista, a gente fica à disposição.
Obrigada, estou à disposição também, obrigada a todos os ouvintes.